histórias da vida real que nos motivam e inspiram. O Lado Bom da Vida, um espaço de partilha e reflexão sobre experiências de gentes, de lugares, de mundo. Um programa de Silvia Romão, quinzenalmente às segundas-feiras, aqui na sua RLX Rádio Lisboa.
Olá a todos, bem-vindos a mais um Lado Bom da Vida, aqui na RLX. O meu nome é Silvia Romão e hoje aconselho-vos a prepararem-se. Estejam sentados, recostados, porque vamos fazer uma viagem longa. Há cerca de 2 ou 3 anos conheci uma pessoa com uma história de vida peculiar. Eu diria fantástica mesmo, embora quando eu lhe digo isto ele se recusa a acreditar. É um homem do norte. A família dele é uma família de origem humilde, mas ele nasceu determinado em mudar o curso da história destinada às gerações que o precederam. É um homem com um percurso incrível e tê-lo conhecido é mesmo um privilégio. E até hoje, todas as conversas que temos enchem-me a alma e desafiam-me a mente. E digo-vos que desafiar-me a mente nem sempre é fácil. A história dele, a história da vida dele, é fora do comum, é especial e é algo que merece ser contado aqui. Mas não é a história dele que vos vou contar hoje. Talvez um dia aconteça, até seja mesmo ele a contar, assim ele me permita, assim ele aceite o meu desafio quando eu o fizer. Até lá! Conto-vos outra história incrível que me chegou precisamente através desta pessoa. É a história dos pescadores portugueses de bacalhau que no século XX partiam para a Terra Nova e para a Groenlândia para pescar este famoso peixe da nossa culinária em campanhas que raramente duravam menos de 6 meses. Na altura, a pesca era feita à linha. E esta técnica, apesar de ter sido abandonada por outros países e aos poucos foi sendo substituída pela técnica de arrastão, em Portugal manteve-se até mais tarde, o que significou a vida de muitos destes homens. Ou seja, quando eles chegavam ao destino, ou ao local onde iam pescar, lá no norte do mundo, cada homem metia-se num dory. O dory era um bote a remos onde só cabia uma pessoa. Quando eles se sentavam no dory, o dory era lançado ao mar e iam-se remando, afastando-se do navio à procura do bacalhau, à procura dos locais onde havia bacalhau para pescarem à linha. Quanto mais bacalhau traziam, mais dinheiro ganhavam. A verdade é que por muito bacalhau que trouxessem, e era sempre limitado porque os dory eram pequenos, não ganhavam muito. Ganhavam apenas o suficiente para garantir, à pele, comida em cima da mesa das famílias que tinham deixado em Portugal. Estes homens, antes de embarcar, eram obrigados a comprar um enxoval que deveria incluir roupa de cama, para além da própria roupa, e ainda um barril de 50 litros de vinho. Era um investimento grande para pessoas como estas, com poucos recursos, e muitas vezes ficavam endividados ao capitão do barco, ao patrão. Durante o tempo que por lá andavam, pelo norte, não havia também forma de lavarem a pouca roupa que levavam. A única forma de o fazerem era usar a água do mar. Obviamente sem detergente. Aos poucos, com o sal e com a dureza, tudo ia enrijecendo. E consta que no final de cada campanha, as calças deles podiam ficar sozinhas de pé. Outra questão que eles enfrentavam era a comida. Embora os navios saíssem recheados de víveres como carneiros, porcos e generosos pedaços de carne de vaca, esta carga era carregada pelos próprios pescadores, inclusivamente, mas a eles nunca chegavam estes alimentos. Estes alimentos estavam destinados apenas aos oficiais. Os pescadores recebiam carne seca e um prato chamado chora. O chora era uma sopa feita com caras de bacalhau. E era esta sopa que era muitas vezes o que os mantinha de pé e com a força suficiente para acordarem às 4 da manhã, prepararem o material e saltarem para dentro do seu dory, onde passava o dia a remar em busca dos tão desejados bacalhaus. Esta tarefa durava até às 3, 4 da tarde, quando regressavam. Alguns deles, mesmo assim, depois de descarregarem a sua pesca, ainda se arriscavam a voltar ao mar no mesmo dia. Não foram poucas as vezes que aconteceu remarem tanto, na ânsia de conseguirem pescar só mais um peixe, que, na hora de voltar, a desorientação, o frio, o cansaço, o nevoeiro e a neve os impedia de localizar o navio. Foram muitos os que ficaram para sempre desaparecidos no Mar do Norte, entregues à sua sorte, metidos nos seus dory. Na hora de regressarem a casa, ao contarem os ganhos, raramente conseguiam que sobrasse algo para lá das despesas, da alimentação e dos bens básicos para toda a família. Apesar da dureza, apesar do perigo, apesar do desconforto e da incerteza e de tantos meses longe de casa, e apesar de saberem que ali não iriam ficar ricos, estes homens aceitavam fazer este trabalho. Mas porquê? Porque, apesar de a esperança ser quase inexistente, era uma esperança maior do que aquela que teriam se ficassem. Se ficassem, seriam encaminhados para o serviço militar, que os obrigava a ir para a África, para o coração de uma guerra que lhes dava ainda menos esperança. A cada campanha de pesca do bacalhau, estes homens viam o seu alistamento no exército adiado e, ao fim de 7 campanhas, ficavam dispensados do serviço militar para sempre. Apesar de tudo, apesar da esperança tão pequena, era uma esperança maior do que aquela que lhes era apresentada quando olhavam para a outra opção. Eu não sei o que é guerra. Apesar de hoje em dia haver aqui tão perto, ainda não sei o que é guerra. Mas a história destes homens tem tanto de dramático quanto de heroico. Perante as opções que a vida lhes deu, preferiram a realidade inumana vivida no gelado Mar do Norte a qualquer batalha travada no calor de África. Esta escolha nada simples dá-me uma boa definição do que a guerra pode ser. Talvez se mais de nós, seres humanos, soubéssemos destas histórias, ou histórias semelhantes à destes homens, se mais de nós conseguíssemos imaginar o que pode ser fazer uma escolha impossível como era esta, então talvez alguma coisa mudasse em cada um de nós. Porque apesar do meu otimismo crónico, muitas vezes preciso de admitir que o lado bom em algum momento da vida é apenas o lado menos mau. E sendo isso tudo o que nos resta para sobreviver, então teremos mesmo de saber fazer do mal bom. E é este o meu desejo, é que saibamos sempre fazer do mal bom. Até à próxima semana, deixo-vos uma música que aparentemente não tem relação com esta história, mas que significa muito para mim. Até à próxima.
Speak low when you speak love. Our summer day withers away too soon, too soon. Speak low when you speak love. Our moment is swift like ships adrift. We're swept apart too soon. Speak low, darling, speak low. Love is a spark lost in the dark. Too soon I feel wherever I go that tomorrow is near. Tomorrow is here and always too soon. Time Ships adrift, we're swept apart too soon. Speak low, darling, speak low. Love is a spark lost in the dark. Too soon, I feel wherever I go. That tomorrow is near, tomorrow is here, always too soon. Time is so old and love so brief. Love is pure gold and time a thief. We're late. The curtain descends, everything ends. Too soon, I wait. Darling, I wait. Will you speak low to me, speak love to me, and soon? Will you speak low to me, speak love to me, and soon? Will you speak low to me, speak love to me, and soon?
Histórias da vida real que nos motivam e inspiram. O lado bom da vida. Um espaço de partilha e reflexão sobre experiências de gentes, de lugares, de mundo. Um programa de Silvia Romão, quinzenalmente às segundas-feiras, aqui na sua RLX Rádio Lisboa.